na infraestrutura, né? No dia a dia é um pouco mais complicado. E o Flamengo já tentou aqui, acolá, e está na fase da desistência. Desistiu do Felipe Melo, nunca teve interesse no Paulo Henrique Ganso, está por um fio para desistir do Pablo do Atlético do Paraná, porque o passe dele, né, a multa rescisória é de 45 milhões e o Flamengo só aceita pagar 35 milhões de reais, rapaziada.
Fala do Palmeiras, Gabriel Dias, vem aí, fala Gabriel.
Fala Fausto, Lian, Bruno, amigos aqui do Camisa 10, o Palmeiras que está se reforçando neste finalzinho de ano, o Verdão ainda está querendo trazer aí mais uma contratação, mais um ponta. O objetivo do Palmeiras é tentar trazer de volta o Keno, mas aí há uma negociação enrolada com o Pirâmides lá do Egito, que é o time em que está o Keno. Tem um colega do Keno lá no Egito, Carlos Eduardo, o Palmeiras também já está fazendo contatos, está se aproximando dos empresários do jogador. É um dos alvos aí do Palmeiras para a próxima temporada. O Verdão que já anunciou o Zé Rafael e o atacante Arthur Cabral. O Palmeiras também está aí em negociações com o Matheus Fernandes, mas ainda há pendências a resolver nos dois casos. Tanto no Matheus Fernandes quanto no Carlos Eduardo, o Palmeiras ainda tem algumas pendências com os dois jogadores. Há ainda cláusulas para serem resolvidas que estão empacando tudo aí. A Libertadores vai ter um sorteio hoje. O Palmeiras tem chances grandes de ser aí o seu cabeça de chave em um dos grupos. Libertadores que a gente traz amanhã, a sequência aí dos grupos que devem ser sorteados daqui a pouquinho, logo mais na sede da Conmebol lá no Paraguai. E o Flamengo oficialmente desistiu do Felipe Melo. Felipe Melo e Flamengo, que estavam num flerte durante as férias do Felipe Melo lá no Rio de Janeiro. Neste final de semana, o vice-presidente Marcos Braz afirmou ao site Globo Esporte que não haverá propostas para o Felipe Melo e nem mesmo para o jogador. E houve uma postagem no Twitter de um jornal, né, dizendo que Felipe Melo e o Palmeiras já estavam acertados. E embaixo do tweet, o Felipe Melo escreveu que o jornal estava sabendo mais do que ele próprio. E depois, no mesmo tweet, ainda teve o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, que respondeu ao Felipe Melo. Tá sabendo mais que eu também, né? Basicamente, essa contextualização. E o torcedor do Palmeiras já pode ficar tranquilo aí, pelo menos tudo indica que Felipe Melo continua no Palmeiras para o ano que vem. E quem tá curtindo férias, assistindo hockey, é o Gustavo Scarpa. Dá uma olhada nos vídeos, no vídeo que ele fez lá no Instagram, no Stories do Instagram, que tá fazendo sucesso com a galera.
Mano, o disco caiu aqui, eu peguei. Que da hora.
Zoeira, dá japa aqui da frente.
Hey, thank you.
Ah, quase, quase.
É isso aí. São essas as informações do Palmeiras, Fausto. Amanhã
valeu.
A gente volta com mais.
Show de bola. E o Gustavo, tomara que tenha um ano melhor, também, porque foi um ano muito pesado pra ele, esse ano de 2018. Meio dia 32, Leon. Fim de papo?
Fim de papo.
Passamos de 1.200 pessoas hoje conosco no YouTube, hein? Fora o AM, toda a rede Jovem Pan News.
E continuem com a gente. Vem aí o Esporte em Discussão, sempre sintonizados, conectados aqui conosco. É isso aí, Fausto, Bruno, um abração pra vocês também.
Valeu, Bruno.
Valeu, um abraço.
Se despeça aí, Leon. Grande abraço.
Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. As melhores emissoras brasileiras integram a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Twitter, você sabe, o Pedro Marques vai contar para nós o que é que você tem que fazer para ter a sua mensagem registrada aqui, divulgada. Você manda para cá e a gente fica sabendo de tudo que você quer saber e também você quer escrever. Como é que funciona, Pedro Marques?
Muito boa tarde, Vanderlei Nogueira, amigos do Esporte e Discussão. E para participar é muito fácil, você manda a sua mensagem lá no Twitter com a hashtag Esporte em Discussão. Manda lá o seu comentário que a gente vai registrar aqui as participações que chegam lá no Twitter, Vanderlei.
Legal, e você pode também mandar o seu vídeo para cá pelo nosso WhatsApp da Jovem Pan, do Esporte da Pan, 931-200-620. O Diogo Mesquita está lá para receber o seu vídeo. 931-200-620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Legal? Você manda o seu vídeo bacana e nós vamos colocar você no ar também fazendo a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação. É sempre importante para nós. Nós estamos aqui hoje com o nosso Mauro Betting. Mauro Betting, bacana.
Só para deixar, para quem por acaso me encontrou aqui no corredor aqui da Paulista 807, que esse negócio aqui atrás, na minha parte de trás, isso aqui é a fita crepe, tá? Que estava colocada para colar o microfone para evitar que caísse lá no outro centro de curso. Então, não, apesar de parecer, não parecia, tá? Isso é uma fita crepe, só para deixar claro. Tá grudado aqui.
Pra... É o que você tá falando. Não,
tá, fita crepe, que não é só mais
nada. Mas nada arranharia isso. A sua imagem.
Não, a imagem já
é. Mauro Betty, importante estar aqui conosco. O nosso Márcio Espípulo. Márcio Espípulo. Márcio Espípulo e o nosso Bruno Prado está aqui conosco também. O Bruno, estamos todos aqui. É muito legal, porque o meu ao vivo, você sabe, você vai chegando. Mas não esqueça de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, aumentando todo dia nosso pacotão de amigos. Estamos indo até na tela e o Johnny já colocou na tela para facilitar. Quando você abrir, você vai encontrar essa tela. Bacana. E você vai encontrar também lá no cantinho, lá direito, apontando, inscreva-se. Você vai se inscrever e aumentar o nosso pacotão de amigos rumo a 1 milhão de inscritos. Queremos que você nos ajude a atingir essa marca o mais rapidamente possível. Então, isso posto, a gente pode começar a falar sobre o Corinthians, porque o Corinthians optou pela declaração recente, nas últimas horas, do professor Carilli, dizendo o seguinte: a gente sabe que o cofre do clube não está sobrando, nem dele, nem dos outros, claro, né? E a gente tem que compreender. E precisamos de jogadores versáteis. Que, recuando um pouquinho no tempo, a palavra era polivalente. Né? Então, mas ele usou versáteis, por isso que eu estou usando versáteis. O Ramiro mesmo foi dito aqui no programa que pode fazer 3 funções, por exemplo. Uhum. É muito bom, eu acho isso, minha opinião. Acho ótimo isso, esse negócio de fazer uma coisa só, em qualquer atividade. Né? Então, mas no futebol, o técnico sabendo que ele pode jogar na esquerda, na direita, no meio, adiantado, adiantado, recuado, enfim. É uma coisa bacana. Eu acho isso. Então, se o Corinthians... Porque, na verdade, você contrata um cara desse, você está economizando outras contratações, né? Se você souber contratar 3 ou 4 que fazem 10 funções, é uma maravilha. É um tesouro para o treinador. Mas nós vamos desdobrar esse assunto, começando com o Mauro, para falar um pouquinho sobre isso, essa tática para driblar um cofre que não é farto. O polivalente ou o versátil Mauro Betting.
Pois é, Vanderlei, se a gente pensar agora, celebrando aí 6 anos da conquista do bicampeonato mundial pelo Corinthians em 2012 contra o Chelsea, aquele elenco era um elenco que foi formado sem muito dinheiro. Você tinha Cássio, que vinha de uma reserva da Holanda durante 5 temporadas, podia estar em qualquer time do Brasil. O Alessandro e o Chicão, que foram os capitães de 2012, tanto da Libertadores quanto do Mundial, eles chegaram à época para a formação do time da Série B de 2008 com o Mano Menezes. Eles começaram a primeira escalação no jogo, nunca lembro se era Penapolense, quem que era o adversário, mas o primeiro jogo do Paulista de 2008 do Corinthians, Alessandro Chicão estava no grupo voltando, a disputar a Série B, foi até vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Sport na Ilha, mas era um time que não era caro. O Paulo André também podia ter jogado em qualquer grande. Você tinha Fábio Santos também, revelado pelo São Paulo, não foi tão caro. O Ralf veio do Barueri, poderia qualquer outro grande clube contratar. Você tinha de caro mesmo, você tinha o Alex, que não era barato do Internacional, né? O Guerreiro já para o Mundial, pensando no Mundial. Você teve o Emerson Sheik, que tudo bem, havia sido campeão pelo Flamengo em 2009, bi-brasileiro pelo Fluminense em 2010 e tri, ele, Emerson Sheik, pelo próprio Corinthians em 11, mas não era caro. O Danilo, quando voltou também, podia ter voltado para qualquer grande clube. O Corinthians, para montar aquele elenco, gastou mais no Guerreiro, para 2012, e no Alex. E, digamos, um investimento que quaisquer outros grandes poderiam ter feito. E foi um time campeão do mundo. E quando começou a montar lá em 2008 com o Mano Menezes e o Antônio Carlos Zago, diretor, o André Sanches era presidente pela primeira vez, você falou, não, vamos montar um time de Série B e tal. Repito, o Alessandro e Chicão estavam na conquista da Libertadores invicta e no Mundial. Então, quer dizer, Você pode fazer coisas maravilhosas, como até o Carille e o Corinthians fizeram, bem ou mal, ou mais bem do que mal, em 2017. Então dá pra você montar, com o Ramiro dá pra montar, Ramiro campeoníssimo pelo Juventude, mais ainda pelo Grêmio, Sor Nosso jogador vindo, ótimo, já tem uma base, tem um bom trabalho de molecada. Não vou dizer que vai se repetir essa história como festa, como foi em 2012 e 2017, mas não precisa de tanto dinheiro, não. E pro nível do futebol hoje que tem no Brasil. E não é uma crítica, o Corinthians tem feito de 2008 pra cá grandes campanhas, campanhas históricas, é o grande vencedor brasileiro dos últimos anos, sem precisar gastar muito, Vanderlei.
É verdade. Como é que é? Precisa saber. Não basta ter.
Esse dinheiro. É o bom e barato, né? Não é aquilo que o Mustafa fez em 2002.
É o que acontece. É o que acontece muitas vezes. Deixando acontece, claro. A gente ouve os especialistas na área econômica dizendo. Né, Mauro? A gente ouve os especialistas na área econômica do país dizendo: olha, em algumas áreas, não é que falta dinheiro. É que gasto não é errado.
Exatamente, que é o caso. Muitas vezes.
Algumas áreas. Claro, sim. Outras a gente sabe que falta mesmo. Isso, mas não é um prato pronto. Tanto é verdade que quando chega no final da temporada, naquele orçamento que foi estipulado, os caras não conseguiram gastar o que tinham que gastar para melhorar aquele setor. Quer dizer, não gastaram. E o que gastaram, gastaram errado. E ainda deixaram dinheiro no cofre, que não é para ficar no cofre, é para melhorar, por exemplo, a saúde, o transporte, a segurança. Bom, mas isso é um assunto para o 3 em 1 claro. E para os pingos, que abordam com o talento de toda a nossa equipe. Mas isso, Bruno Prado, queremos ouvi-lo sobre esse Corinthians versátil.
Então, Ramiro é uma excelente contratação, né? Ramiro pode jogar como volante por dentro, pode jogar aberto na direita, como ele jogou no Grêmio na maior parte do tempo agora com o Renato, nessa fase do Renato, que o Ramiro tá lá há mais tempo. Pode jogar até de lateral direito, que ele já jogou algumas vezes. E o Sornosa, que vem do Fluminense, o Sornosa foi vice-campeão da Libertadores com o Independiente Del Valle em 2016. Ele tinha um outro equatoriano que o Fluminense trouxe, agora não lembro o nome do outro, mas... Orejuela. Esse mesmo, o Orejuela, que até era um jogador da seleção. Sim. E o Sornosa não era. Tornou-se um meia, né? Um cara é um articulador, pode jogar por dentro, pode jogar até pelo lado, principalmente na esquerda, e na bola parada é muito bom, né? Na bola parada o Sornosa é um cara muito eficiente. Então, são duas ótimas contratações. Acho que ainda falta um pouquinho no ataque, e eu concordo muito com o que o Mauro falou, né? A lembrança dos times do Corinthians campeões nos últimos anos não são de grandes investimentos, até o maior investimento que o Corinthians fez, que foi no Alexandre Pato, não deu tanto resultado. Então, o time do Corinthians, campeão do mundo, da Libertadores, era um time sem tanto investimento. O time do Mano, que foi campeão paulista da Copa do Brasil, era praticamente o time da Série B, acrescentando o Ronaldo, claro, né? Que foi não foi nem um investimento, foi um negócio muito bem feito pelo Corinthians. Então, no futebol brasileiro, realmente você não precisa gastar muito para formar grandes equipes. Até porque os melhores jogadores, independente de quanto você possa pagar, eles não vão jogar aqui. O Felipe Coutinho não vai jogar aqui, independente do que você vai oferecer para ele. O Neymar não vai jogar aqui, independente do que você vai oferecer para ele. Vários e vários outros. Então, você tem que dar sequência. Acho que a grande diferença do Corinthians de agora pro Corinthians de 2008 até 2015, mais ou menos, é que o time tem se desmanchado a todo instante. O Corinthians, ele mantinha uma base. Claro, se você pegar o time de 2008, ele era diferente do de 2012, mas não houve, assim, em nenhum momento, uma mudança brusca. Sai 5, vem mais 5. Ele foi mudando aos poucos. Mas agora, o time de 2015, depois do título brasileiro, foi completamente desfeito. Aí, em 16 para 17, foi montando uma base que foi campeã em 17, que foi desfeita em 2018. Então esse tem sido o problema, né? O Corinthians nos últimos anos, o time campeão dura um ano. O time campeão de 2015 não ficou para 16 e o time de 17 não ficou para 18. Esse tem sido o grande problema.
Nós vamos continuar falando sobre o Corinthians com a sua participação. O Márcio Espímpolo vai falar também. O nosso Pedro Marques traz mensagens que chegam pelas nossas redes sociais. Diga, Pedro.
Na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei, tá aqui o Aurino Félix. Ele pergunta se o Pablo do Atlético Paranaense é tudo isso mesmo e quer vê-lo com a camisa do Corinthians.
Bom, isso é bom.
É bom, mas parece que o preço está assustando todo mundo.
Sim. E o Eduardo Brandão, ele está relembrando e comemorando o título mundial do Timão, né? Que completou ontem 6 anos, título conquistado em 2012 diante do Chelsea. Milton Gouveia, vibrando por técnico, é o fim da picada, eu só vi isso com o Lisca doido. E o Fábio Bobadilha está pedindo Benedetto no Corinthians, Vanderlei.
Ele está se referindo à recepção que foi feita ao Carille, por exemplo. Primeiro vou falar do Carille. Foi feito um carnaval na chegada do Carille. Mas ele estava sendo aguardado. A torcida gostaria que ele voltasse, voltou. Foi feliz no Corinthians. E os torcedores foram recepcioná-lo. E eu acho que ele deve ter ficado tocado, emocionado com algumas manifestações que sentiu de perto.
Esse cara de hoje cobrava,
Não, não é, não.
O de roxo? Ele tira a mão, olha lá. Que cara. Oi, oi, oi.
Não é o cara que quer guardar a foto.
Tira de mão. Brigou entre eles.
O cara tá contente.
É o Vessone, sim, Vanderlei.
Não é nada. Imagina, o Vessone tem muitas fotos. Não vai tirar essa aí. Embora ele tenha ficado feliz com o retorno do Carille. Mas não é. Pode ser até parecido, mas não é. Não começa aqui, porque depois o Vessone te processa e a gente tem que.
Olha lá, tem um barbudo ali.
A gente tem que chamar o doutor Esper aí, que é o nosso advogado, para te defender. E suposto, também teve uma festança na chegada do Sampaoli, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Festança. E também ficou muito feliz. Ué, mas é lógico, o cara chega e é bem recebido com carinho, tem que aproveitar isso. Se amanhã vão começar a xingar, outra conversa. Mas é um momento. Não chegou o Borja, não tinha gente recebendo o Borja lá no aeroporto?
De madrugada.
Alguns emocionados, chorando, enfim, pessoas conhecidas, desconhecidas, enfim. De qualquer maneira, foi um momento de grande emoção a chegada do Borja. Meu caro Márcio Espímpolo falando do Corinthians. Silêncio na plateia.
Vanderlei, eu também concordo com isso de no mundo que o futebol no momento em que o futebol se encontra do tudo ser caro e às vezes o jogador da base já sobe ganhando uma nota, uma fortuna, o cara versátil pode ser. O Muricy fez muito bem isso no tricampeonato do São Paulo, né? Você pode ver, o Jean se destacou aí, Richarlison se destacou aí, Hernanes se destacou aí. São Paulo teve muitos jogadores com muita versatilidade, sem essa... Eles não eram craques, o Hernanes não era craque naquela oportunidade. Mas aí eles foram despontando e se tornando jogadores fundamentais para a conquista do São Paulo nesses anos, né? Precisava jogar na lateral, eles jogavam, precisavam jogar mais adiantados, eles jogavam, precisavam jogar na marcação, eles jogavam. Mas a gente não pode confundir uma coisa. O cara é especialista em uma função. E ele faz bem outras. Porque,
ótimo.
Sim, isso eu defendo. Agora, tem muito cara que é cabeça de bagre e acha que pode quebrar galho em outras funções e ele acaba não fazendo bem nenhuma.
Não, mas aí é o clube que contratou errado.
Sim, claro. Técnico indica errado.
É isso aí.
Dirigente que vai atrás do cara sem perguntar pro técnico e o técnico... Ah, você pediu esse cara? Não. Eu não indiquei, a gente cansou de ver aí nos últimos meses, no São Paulo mesmo, que eu acompanhei mais de perto. Dorival, você pediu a contratação do Diego Souza, do Nenê? Não. Você entendeu? Então, isso não pode acontecer no futebol. Você tem que, sabe, também sou contra o jogador. O técnico trabalha só com aqueles caras que são da confiança dele. Não, esse não é meu jogador, eu não quero, encosta o cara. Não pode ser assim também, porque senão você acaba com a folha de pagamento do clube, você deixa um rombo financeiro no clube, você tem que deixar bem acertadinha essa questão. Mas jogador bom, se for versátil, ótimo para fazer mais de uma função. Agora, cabeça de bagre, já é ruim em uma. Ele não ajuda em nenhuma, ele só vai te atrapalhar. Posso citar alguns aqui, Vanderlei, se você quiser. De cara que tem uma especialidade, por exemplo, e acha que pode fazer mais de uma e não ajuda em nada.
Eu prefiro que você não.
Não? Cite. Você quer... Tudo bem, fica o seu critério.
É melhor não.
Fica o seu critério. Por exemplo, Dudu do Palmeiras.
Útil.
Atacante.
Isso.
Faz gol?
Faz.
Faz. É campeão?
É.
É. Dribla?
Dribla.
Sim. Leva torcedor ao estádio?
Leva.
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 Joga marcando se precisar?
Joga.
Sim. Joga de ala se precisar?
Joga.
Sim. Briga pelo time? Sim. Esse é o versátil?
Sempre a resposta é sim.
Ele se encaixa na versatilidade?
Mudou muito.
Perfeitamente.
Muito.
Como outros nós tivemos...
Tem jogadores versáteis que jogam mal em todas. Eu não vou citar o exemplo.
Romero, atacante.
Sim, sim, a resposta é sim.
Atacante.
É sim.
Faz gol? Não.
Faz.
Marca lateral?
Marca.
Sim.
Sim.
Leva a gente ao estádio?
Sim.
Não.
Sim.
Se for embora, vai fazer falta? Não.
Nesse momento, nem tanto.
É ídolo? Não.
É.
Se tem um exemplo.
Ídolo é.
Romero é ídolo do Corinthians?
Atenção.
Romero é ídolo do Corinthians?
Atenção.
A torcida gosta dele.
Gosta.
Não,
gosta.
Só se não. Tem três pessoas gritando. O estádio tá gritando aí, Vanderlei? Você tá parecendo o Lian, Vanderlei?
Não, Romero.
Tem três caras gritando, Vanderlei.
Nem
todo ídolo é craque, nem todo craque é ídolo. E a idolatria é absolutamente pessoal e individual.
Boa,
e coletiva.
Mano, na dúvida.
Olha, temos imagens.
Ó, meu olhar fica assim quando eu vejo o futebol do Romero, ó. Ele, peixe morto.
Ele hipnotiza você.
Por exemplo, no São Paulo, o Lugano é um ídolo da torcida.
Claro que não é craque.
E é mesmo. Não é. O Lugano é mais ídolo que um cara que ganhou títulos no São Paulo. Que é muito melhor que ele, que é o Miranda.
Miranda é muito mais jogador.
O Lugano também ganhou.
Muito mais jogador.
O Lugano também ganhou títulos.
Ah, não, tecnicamente não dá pra comparar.
O Lugano é muito mais ídolo que o Miranda.
Isso. Por quê? É o estilo, né, mano?
Não, mas vocês acham.
É o estilo, gente.
Não, mas peraí.
Sangue.
Peraí. E pra vocês, o Romero é ídolo do Corinthians, o Sheik é?
Sim, foi campeão do mundo
e da Libertadores. Como é que chama o cara aí? O Romero.
Foi campeão brasileiro.
Perto dos caras, brasileiro, nessa prateleira. O Sheik tá aqui. E o Guerreiro?
Mas idolatria.
Eu já vi
muitas O Guerreiro tá aqui, ó.
O Romero tá aqui, às vezes, entrar em campo, aplaudido e sair de campo.
O Guerreiro, por exemplo. Vanderlei,
tudo bem.
O Guerreiro é autor dos gols do título mundial, mas o Guerreiro, até pela maneira como ele saiu pro Flamengo... Não se compara, o Guerreiro é muito mais jogador
que o Romero. Chamado de traíra,
mas
foi
então
embora,
foi traíra,
né?
Antes mesmo ele tinha sido esganado por aqueles estúpidos que invadiram em 1 de fevereiro de 14 o CT Joaquim Grava e tal. Isso acontece. Parece o Rivelino, Marcelo Carioca, o Neto,
já tinha
o
feito isso já.
Enfim, mas assim, o Romero, se bobear você como ídolo, não como jogador, Romero e Guerreiro, e olha que o Guerreiro fez os dois gols do Bimundial de 2012. O Guerreiro tem um carinho, o Romero tem um carrinho, talvez o Guerreiro, até pela maneira como saiu.
O problema é o seguinte, isso é absolutamente subjetivo, poucos, infelizmente são poucos, né, Bruno? O Bruno tava falando, quando ele analisando bem, ele não agrada a todo mundo, o Romero, não é verdade?
Não, mas não, e tem... nem é um jogador para isso.
Isso, mas tem poucos, meia dúzia talvez, que não gostam do estilo do Romero e desaprovam o Romero. Felizmente, a grande massa...
Peraí, eu não desaprovo o Romero, nunca falei isso. Romero é útil ao Corinthians. Eu só falo que ele é tecnicamente limitado. E agora que eu estou dizendo, hoje, dia 16, 17, que dia é hoje? 17. Não é ídolo do Corinthians. Então, não é ídolo do Corinthians, hein?
Vou perguntar pra você.
Não precisa ser o ídolo máximo, é um panteão.
Eu sou sócio remido do Corinthians, vou no Corinthians desde molequinho.
Tá.
Quando não pegava...
Pequenininho
lá no Corinthians, tal. Eu, se fosse torcedor do Corinthians, perto de Marcelinho Carioca... Não dá pra falar que é ídolo, caramba!
Peraí. Às vezes a gente coloca uma mania de colocar... Você pode ter, sei lá,
toda comparação ídolos. É odiosa.
Não, e assim, cara, idolatria é um negócio muito complexo, independente. Por exemplo, Bruno Otávio foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians. O Rivelino ganhou um Rio São Paulo dividido com outros três times.
O Danilo do São Paulo, quem jogou mais? Kaká ou Danilo, tecnicamente? O Kaká é mais jogador que o Danilo,
O Kaká é muito mais jogador pra mim do que o Raí. Só que pra história do São Paulo, o Raí é bilhões de vezes mais importante do que o Kaká.
Vocês concordam comigo?
Tem muito jogador limitado que é ídolo.
Por vários motivos.
É lógico. Chicão ou Gamarra? Não dá pra comparar. Sim. Só que Chicão foi campeão do mundo.
Sim. Mas os dois foram também.
Olha, eu só queria dizer.
O Vampeta vai falar.
Vou usar a palavra.
O Gamarra não tava em 2000.
Márcio Espimpa, ele falou limite. Ele é limitado.
Sim.
Certo.
Era o João Carlos.
Atenção. O Messi. O Messi é limitado.
E a altura?
Não. Eu tô falando sério.
Messi é limitado.
O Cristiano Ronaldo é limitado.
Todos têm o seu limite.
É lógico.
Que o de alguns é lá em cima.
Isso. Ele é limitado.
Eu discordo em relação ao Messi.
Não. Pera um pouquinho.
É limitado.
Do que o Flávio Amo Neymar.
Pra defender Romero, Vanderlei disse essa frase. Cristiano Ronaldo e Messi são limitados.
É na mesma frase.
Vamos passar para outro grupo, Vanderlei.
Não.
É melhor,
são
Vanderlei.
São limitados.
Vanderlei.
Não.
É melhor. Claro. Tem um hospital aqui do lado psiquiátrico.
Qual é o limite do Messi? Eu não sei dizer, mas ele tem um limite. Em algum momento ele chegou mais. É perto da lua, é perto do sol, sim, mas ele tem um limite. O Pelé. Teve um limite. Onde é o limite? Fora do universo. Ok, mas teve um limite. Então, o seu Márcio Espímpolo está dizendo que o Romero é limitado. É verdade.
Mas Cristiano Ronaldo e Messi também são
limitados. Lógico! É lógico! É que sabe o que acontece?
Professora, contra lógicas, há argumentos também. Contra fatos lógicos também existem.
É isso que eu queria dizer pra você. Isso. Já que chegamos à conclusão que todos são limitados.
Eu tô com taquicardia depois dessa.
Todos
Mauro.
São limitados.
Escuta,
Mauro.
Ó, veja bem. Cristiano Ronaldo e Messi.
Veja bem. Não, veja certo. Bem. Vamos, um cantor.
Paulo Oliveira tem chulé.
Não, o cantor, por exemplo, o Flávio Prado manda mensagem agora. Vanderlei, você tem razão, porque o Ovelha tem um limite.
Verdade.
E o André Bocelli tem outro limite, mas os dois são limitados. Verdade, Flávio, você está certo. Perfeito, concordo com você. Este é o nosso.
E o Ovelha é um ídolo dele.
É um ídolo dele. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. O Pedro Marques está chamando, os ouvintes vão mandando mensagens. Diga, Pedro.
As mensagens vão chegando, Vanderlei, na hashtag Esporte em Discussão e estão pegando pesado com você, hein, Márcio? Aqui o Carlos Marino. O Romero deve ser o amor da vida do Márcio Espímpolo, só pode.
Obsessão.
Mandando aqui na hashtag Esporte em Discussão, assim como o Ramon Taffarel, falem a verdade. De onde está saindo esse dinheiro do Corinthians para tantas contratações? E também o Alex Felizmino. O Carille tá parecendo mais o salvador da pátria. Quero ver se vai repetir o mesmo sucesso da passagem anterior. E pra fechar, Vanderlei, uma mensagem do Adrien Balses. Fala aqui, ó. Ligado no Esporte em Discussão, diariamente daqui de Toronto. Avante Palmeiras. Então, você manda a sua participação, hashtag Esporte em Discussão.
Olha, esse tema de dinheiro, ou do Corinthians, ou das outras equipes, entre outros assuntos, o Fernando Ferreira, que é muito bom, né, o Bruno? É da Pluriconsultoria, é muito competente, faz estudos profundos, é muito bacana. E ele participou do nosso plantão de domingo ontem. E em determinado momento se perguntou sobre essa relação entre agentes e empresários com os clubes. Porque agentes e empresários, alguns, emprestam dinheiro, ajudam a pagar contas, folha salarial, enfim, os clubes recorrem a esses personagens, a esses atores. Eles emprestam e, evidentemente, ninguém é igual, ele que citou como exemplo, igual aquele que apoia algumas campanhas políticas. Ele apoia aquele determinado candidato e, num determinado momento, vai cobrar alguma coisa que interessa para ele, né? Então, no caso dos clubes, a mesma coisa. O clube, por que que o clube não vai num banco e pede dinheiro emprestado? Ele disse aqui, ele que é um especialista, ele disse ao Mauro, ao Bruno, a todos nós aqui, ele disse o seguinte, que não, porque os clubes não têm credibilidade. Sempre a gente coloca como uma aberturinha, porque algum clube pode até ter, né? Mas a imensa maioria não tem credibilidade para aquela instituição financeira, para que ela empreste uma grana, porque fica em dúvida se vai receber o dinheiro de volta ou não. E quando empresta, os juros altíssimos, exatamente porque não tem aquela segurança total, de acordo com o risco, né? É assim que funciona, me ensinou Geomir Betting, queridíssimo Geomir Betting, tá certo? De acordo com...
Tô certo. Se for o velho, tá certo.
Tá certo. Então, isso posto, e aí, qual é a solução do clube? Se não tem banco para emprestar, se não tem o investidor que tem muita grana, está aqui a grana, empresto e acabou, é meu dinheiro. Recorre a esses atores. E eles, como segurança, têm o quê? O clube pode dar o quê? Dar piscina? Não. O clube dá um pacotão de garotos da base, que é uma segurança. E o cara trabalha com isso. Ele vai lá, vende esse garoto, pega, fica com os direitos econômicos, enfim. É assim que funciona. É ilegal? Não é ilegal. Isso não é ilegal. Você pode discutir. Os conselheiros podem brigar por isso. Não pode, você está entregando o nosso clube, a base, o futuro. Isso pode dar discussão. Mas ilegal não é. Então, só para ficar muito claro, se vale a pena, se não vale a pena, cada clube cuida da sua vida. Mas é assim que funciona. Tá? Porque muita gente pergunta, por que que não pede dinheiro emprestado? Né? Porque as instituições não têm interesse em emprestar para o clube de futebol. Algumas, alguns não têm, e outros não têm nem credibilidade.
E credibilidade, outra coisa, até meio pela falta de credibilidade. O que acontece? Imagina uma instituição bancária processando um grande clube. Eles evitam, porque, evidentemente, uma coisa é uma empresa que abre falência, enfim, recuperação judicial. Agora, vai processar um clube. Porque é uma questão até óbvia. E a torcida, a reação, infelizmente, para a pior reação possível. Às vezes não são feitos alguns negócios. E isso vale não só para banco, mas alguns parceiros comerciais, pela falta de credibilidade, e às vezes vai que dá errado, e a chance, infelizmente, tem sido maior de dar errado. Como é que você vai tretar com uma grande torcida de qualquer clube? Então, também isso evita alguns negócios.
É, exatamente, Mauro. Você viu recentemente, você mesmo fez uma abordagem brilhante, uma empresa de telefonia. Sim. Foi infeliz, a pessoa foi infeliz.
A pessoa física, mas
fez uma
jurídica.
Brincadeirinha lá. Deu um rebu aí. Muita gente apaixonada pelo Palmeiras se sentiu incomodada, querendo cortar, não quero mais essa empresa.
E alguns cortaram mesmo.
Alguns cortaram mesmo. Então, precisa tomar muito cuidado. Empresas são muito sensíveis. Ah. Elas são muito sensíveis, de um lado e de outro. Diga, meu caro Pedro Marques, o que temos?
Hashtag Esporte em Discussão, tá aqui o Giliard de Silva. Ele fala que o Palmeiras não vai ganhar nada em 2019. E também, Vanderlei, o Eric Raiol deu uma sugestão bastante interessante para o Márcio Espímpolo. Falou aqui, ó: Espímpolo e Romero deveriam ficar um mês numa ilha deserta. Só os dois.
Se daria...
o
for junto,
não,
não,
não, não,
não,
ele tá se referindo.
Nós fazemos a dança
do... Ele tá se referindo, obviamente, o ouvinte é elegante. Elegante, ao contrário.
Sabe
da resposta.
Que é o homem,
ele está, o ouvinte está, se está dizendo que os dois sozinhos poderão se reaproximar, poderá ter uma boa relação.
É claro.
É claro, um parará, é um vai machismo. Parar de falar mal do outro.
Só pensa o pior, né, Vanderlei?
Como é
só,
que é?
Só se pensa o pior também, né? Nessa
não,
situação,
é sempre,
né?
Já xingou a mãe. Calma, ô.
Dois homens, uma mulher fazendo sanduíche.
Para aí, para com esse negócio. Olha, o Vampeta Mito continua conosco aqui. Tem tanta gente se inscrevendo, é muito bom
tá
ter você ao nosso
lado. Tá mandando
os currículos
do Vampeta Mito, hein, Vanderlei?
E a gente quer que ele venha, participe sempre aqui. Quem mais tá aqui? O José Borim tá conosco, o Giacomo Leone, tem muita gente conosco.
que
é isso?
O machista é gostoso.
Será que isso existe?
Isso aí existe mesmo?
Existe, foi um sucesso isso aí há uns 10 anos atrás.
Não, era essa música que
Led B. Era um horror, mano.
Essa só perdeu pra Led B, inclusive.
Olha aqui, os caras vão buscar.
Na época desse sucesso, ele tinha vaga no formato, hein, Vanderlei?
Na época do pagode, né?
Vanderlei.
Olha, nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos.
Vamos
sim. Olha, o Mauro, se prepare, viu, Mauro?
Não, depois disso
eu vou começar
preparado
com
pra
você.
Tudo.
Vou começar a falar, porque tem um assunto que está nas mídias aí, que é o caso do Palmeiras.
Opa.
Que carta foi essa que aquele patrocinador mandou para o presidente, ou falou do presidente? Aquela proposta de patrocínio.
Isso.
Não da Crefisa, daquela outra empresa. Como é o nome dela?
Blackstar.
Isso. Então, atenção. Nós já voltaremos para saber se o presidente se sentiu incomodado, ofendido, não foi. Se isso realmente é verdade. Se não existe mais nenhum tipo de relação. Esse patrocinador que foi oferecido já faz parte do passado. Já nós vamos voltar sobre esse assunto. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do Palmeiras. O Pedro Marques primeiro vai trazer mensagens para nós. Diga, Pedro.
Na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei, tá aqui o Renato Klebson. Ele faz aquela piada do Deca do Palmeiras. Ela tá um pouco antiga, hein, viu, Renato? E também olha essa mensagem aqui, ó. Sou português e acompanho o vosso programa a partir de Londres. Muito parabéns pelo trabalho. Mensagem do Luiz Moreira, então, o nosso ouvinte português nos acompanhando lá de Londres. E o Claudinei escreve aqui: no mínimo 3 títulos em 2019 para o Verdão. Os antes choram. Então você manda a sua participação, a sua mensagem, aquele comentário na hashtag Esporte em Discussão, ou também no Twitter, @JovemPanEsportes, esportes em inglês, Vanderlei.
Feito, ótimo. Então vamos falar do Palmeiras. Bom, é uma carta que escrita pelo responsável por esse patrocínio que foi oferecido ao Palmeiras, o nome dele é Rubinei, não é isso?
Rubinei, isso.
Rubinei Kikoli, é isso?
Isso.
Kikoli. Rubinei Kikoli, ele escreveu e pensaram aqui as duas frases, chamando o presidente do Palmeiras de patético, despreparado, enfim, não foi muito elegante o texto. Não. Exatamente o que aconteceu Mauro Betting.
O que não aconteceu, né? O Palmeiras, como muitos outros clubes, também achariam maravilhoso, mas ao mesmo tempo estranho, uma proposta tão espetacular como mais de 1 bilhão por 10 anos, com mais 197 milhões de um fundo para necessidades, no caso, seriam contratações. E o Palmeiras está muito bem alinhavado para a renovação por mais 3 anos de contrato com a Crefisa e a fã da Leila Pereira, também conselheira eleita e mais do que provável candidata à sucessão desse atual grupo político do presidente Maurício Cagliotti. Fez uma série de 23 ou 24 questões até públicas, pedindo respostas de uma maneira até rápida, porque é uma possibilidade de renovação, que é discutível também você publicar quais são as perguntas para saber desde a origem do dinheiro e tal. E o Rubem Kikoli respondeu numa carta, que também não é usual. O futebol e a vida brasileira está tão interessante, quando pinta um negócio desse, a princípio você fica meio assim. Não, os caras, eu digo, a Black Star abriu a proposta, os caras do Palmeiras abriram, digamos, a contraproposta ou o que seria conversado, e agora meio que respondeu o Rubens Kikoli já detonando, caindo, matando em cima do presidente Maurício Cagliotti, não da Crefisa e da FAT, até porque, inclusive, pelas palavras do Rubinei Kikoli à ESPN, na entrevista que ele deu, falou, não, eu posso até, a Black Star pode até fazer um patrocínio conjunto, a gente entra na camisa, entra nas cotas de patrocínio, junto com o Crefisa, junto com o Fã. A gente sabe que é uma cartada, porque a Crefisa e Fã não aceitariam, a princípio, dividir com outra empresa, ainda que viesse com esse aporte de dinheiro. Então, eu acredito que já, como já se imaginava, que não deverá haver negócio entre Black Star e Palmeiras, até pela manifestação do Rubinei Kikoli. Só que do jeito que ele se manifestou, e principalmente em cima da pessoa física, mais do que da jurídica, do atual presidente do Palmeiras, eu acho difícil até outros clubes falar, pô, se a gente não der certo, o cara já vai entrar rasgando, porque o Rubinei desde o início falou que é um palmeirense, aliás, ele teria entrado, quase entrou na vida do Palmeiras em 2015, quando ele então procurou o presidente Paulo Nobre, como algumas das propostas à época, inclusive, para tentar fazer uma proposta de compra do Allianz Parque e da W Torre, para que o Palmeiras, que um grupo, pudesse comprar. Então, e foi que ele chegou à candidatura derrotada do Genaro Marino para tentar viabilizar esse patrocínio para tirar, muito provavelmente, Crefisa Fã, ou, nas últimas palavras, tentar viabilizar. Mas do jeito que foi colocado, evidentemente, não deverá haver negócio. É mais do que provável que a permanência por mais 3 anos da Crefisa e da Fã patrocinando o Palmeiras. E agora resta saber se vai procurar. Ele já havia ameaçado e é muito provável que vá procurar Corinthians, Flamengo ou outros clubes brasileiros com uma proposta semelhante. O Rubinei Kikoli sempre deixou claro que primeiro procurou o Palmeiras por ver o momento do clube, inclusive financeiro, e também pelo fato dele ser palmeirense. Mas como várias vezes já aconteceu, é capaz, evidentemente, ainda mais com esse montante, a Black Star querendo mesmo investir no futebol brasileiro, que ela vá atrás de outros clubes.
Bom, o acordo com a Crefisa por mais 3 anos me parece algo...
Agora, cada vez dúvida, mais, né? Deverá ser assinado em janeiro. A prorrogação, até porque o interesse pessoal, político da Leila Pereira de ser candidata do Palmeiras na próxima eleição, que é 2021. Então acho que é muito provável que ela vá continuar, a Crefisa e Fã vão continuar no Palmeiras.
Para você foi uma postura fria demais do Palmeiras diante desse pacotão de dinheiro?
Eu acho que assim...
Você achou estranho de alguma maneira?
Então, eu achei estranho exatamente o Palmeiras veicular as perguntas que eu acho que deveriam ser feitas diretamente à Black Star, ao seu representante, ao Rubinei Kikoli. Não é usual do mercado. É legal, eu acho que, como qualquer coisa, a transparência, a compliance, o nome que for dado não é exatamente a mesma coisa. Fair play financeiro, que hoje na dura você não tem o que fazer. Você vê um cafezinho, um fair play financeiro para mim? A gente não sabe o que falar, a gente fala fair play financeiro, né? E cada vez se sabe falar menos, ainda mais nós, colegas de imprensa. Mas, enfim, eu achei um pouco estranha a maneira. Estranha, mas ao mesmo tempo é difícil você falar, pô, está se sendo tão transparente, você está criticando? É que, evidentemente, envolve uma série de coisas. Não é só, evidentemente, o patrocínio. É um interesse político e, evidentemente, a Leila Pereira apoiou demais a permanência, e não só a permanência, 1 ano a mais de mandato, a reforma estatutária para que fizesse com que o Maurício Cagliotti tivesse ano a mais de mandato agora, que também beneficia a própria Leila Pereira, porque ela só vai ser elegível a partir exatamente de 2021. Digamos que essa mudança estatutária fez muito bem ao Maurício Cagliotti e muito bem, claro, aos interesses da Leila Pereira.
A gente pode resumir tudo isso e boa parte do que você falou, e muitas pessoas lúcidas como você falam, não tem almoço de graça, né?
Não, cada vez menos, né? Ah, mas sim, tem o Palmeiras do coração da Leila, do Palmeiras do coração do marido dela, do Zé, da família, enfim, da Crefisa. O Zé é sócio há muito tempo, a Leila oficialmente é sócia desde 96, a oposição do Palmeiras, Paulo Nobre, Genaro Marino, muita gente entende que não se viu, não se sabe, né? Foi uma canetada, uma cartada do Mustafa Contursi para viabilizar que ela fosse eleita na última vez, porque o Mustafa oficialmente deu a ela um título de sócia benemérita em 96, não se achou esse papel, ficou, se confiou, se fiou na palavra do ex-presidente Mustafa Contursi, ainda muito forte politicamente, não tem esse papel. O grupo do Paulo Nobre acredita que ela só virou candidata mesmo, virou candidata não, virou sócia em 2015, quando em janeiro de 2015 a Crefisa passou a patrocinar o Palmeiras junto com a FAM. Enfim, essa questão que envolve, que é muito mais complexa, mas é por aí mesmo, mas que são grandes palmeirenses, a Leila virou uma grande palmeirense, até pelo nível de investimento, que também traz muito recurso e muita visibilidade e retorno à Crefisa e à FAM, e isso não se nega.
O nosso Bruno Prado também fala sobre o tema. Diga, Bruno.
Bom, está muito claro, principalmente depois da última eleição para presidente, que hoje a Leila, a empresa dela, tem muita força no Palmeiras, é o principal patrocinador, não interessaria dividir com outro patrocinador, e ela está totalmente alinhada com o atual presidente, e como o Mauro falou, ela provavelmente será a sucessora. Então, é uma questão de patrocínio, de financeira, também uma questão política, então não interessaria entrar uma outra empresa. Também acho que foi bem agressiva a carta desse representante da empresa, acho que o Palmeiras tem o direito de escolher ou não se a empresa, se ele quer que trocar de patrocinador ou acrescentar mais um patrocinador, acho que é um direito do Palmeiras fazer essa escolha, aí você pode discutir se fez a escolha correta ou não, mas acho que o Palmeiras tem todo o direito de escolher quem o patrocina também, então acho que não vi motivo por uma carta tão agressiva. Sobre a questão política no Palmeiras, muito por isso eu defendo que os clubes tenham donos. Porque hoje a Leila está muito forte no Palmeiras. Eu não vou nem avaliar se é bom ou se é ruim, mas se ela fosse dona do Palmeiras seria mais fácil. Porque ela hoje tem força, mas ela depende muito da política. Ela depende da política, por exemplo, para esticar o mandato do Gagliotti, para reeleger o Gagliotti e depois para se eleger. E se acontece alguma coisa no meio do caminho que não a agrade, ela pode simplesmente sair, pode criar, ela pode rachar com o Gagliotti nesses 3 anos, pode ter uma briga, um desentendimento. Então, por isso que eu prefiro que os clubes tenham donos. Aí pode ser a Leila, podia ser o Paulo Nobre, qualquer um. Não estou nem avaliando se seria bom ou ruim se a Leila ser dona ou o Paulo Nobre. Mas essa questão política ela está sempre muito envolvida. E isso interfere diretamente no clube. Hoje está tudo bem. Uma pequena desavença pode mudar tudo. Quando seria mais fácil se a pessoa que está investindo fosse a dona do clube, não um patrocinador que depende da política para seguir ou não.
O Pedro tem mensagens chegando pelas nossas redes sociais, também vídeos chegando pelo nosso WhatsApp, 931-200-620 é o nosso vídeo, para você mandar vídeo bacana, 931-200-620, WhatsApp, você grava, manda para cá, 931-200-620, temos um vídeo, vamos mostrar mais um amigão nosso.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan Esportes, aqui é Rogério, na Alemanha, fazendo uma caminhada menos um. Só queria falar o seguinte, Vanderlei, você é o cara da argumentação. Um abraço.
Ele deve estar se referindo ao momento em que eu, digamos assim, nocauteei Márcio Espímpolo na discussão de Romero. Mas isso, por favor.
Mas concordamos com você também, Vanderlei.
Eu agradeço.
Na parte que você falou que o Romero, que o Cristiano Ronaldo e o Messi também são limitados.
Tem um limite. O limite, como é que é? O limite é o sol. É o sol, é a lua. Mas tem um limite lá. Em algum momento acaba, né, Bruno? Sim. Não é verdade? Todo aquele
repertório. Tem um limite muito alto, outro muito baixo.
O repertório,
né?
E outros que são o Romero.
Aliás, o Messi ontem fez mais um jogo de Messi, fez 3 gols. Deu 2 assistências. Nossa. E o próximo prêmio da FIFA, não vou nem assistir, não vou nem ligar a TV pra ver, não dá pra levar isso a sério.
O cara,
né?
É limitado, Bruno, você não deve assistir mais.
Porque alguém faz um prêmio e põe o Messi em quinto. Eu não, o próximo nem ligaria a TV.
Ah, esse é um naming rights, às vezes você precisa disfarçar. Então, como o prêmio da FIFA chama Lionel Messi, você precisa dar disfarçado.
Agora, ele é impressionante, né? Ele hipnotiza os adversários e os torcedores, né? Porque o cara pode não torcer pro Barcelona.
O Palmeiras também te hipnotizou a ponto que você chegou de falar.
Não cheguei a esse ponto ainda. Mas olha, em relação ao Romero, cheguei a esse ponto ainda. De ficar hipnotizado, eu não fiquei. Mas olha, mas é impressionante, né? Ele fez uma fila lá, né? Vambora. E faz isso toda hora, né? Uma
então,
coisa
isso assim... que o Messi, ele cai no mesmismo, na mesma forma. Ele faz sempre a mesma jogada, o Messi, né? Driba 15, cara, vai. Falando um
pouco chegou ao mais limite,
sério. Mauro, você também?
Não, tô zoando, evidentemente. Se você pegar. Tem algum. Pelo YouTube você acha alguns grandes gols do Messi, você começa a embotar, porque você fala assim, vai fazer, e faz.
E faz,
né? É um negócio.
E o pior, parece.
Ele vai passar por aqui, né? Ele vai puxar a pista pra esquerda. E puxa e ninguém pega.
E o pior, né? Parece fácil.
Não.
Ele transforma
de videogame até. Pra mim, duro. Por isso que ele é maior que o Maradona. O Maradona é mais genial, genioso. E aí, voltando à questão de idolatria e craque, o Maradona sempre vai ser muito mais ídolo dos argentinos do que o Messi. Por uma série de coisas, o campeão do mundo.
Aquela coisa personalidade,
da camiseta e tal. Agora o Messi, pra mim, é essa objetividade monstruosa que o Maradona não tinha e nem queria ter. O Messi não, ele vai, dribla 738 e faz a coisa.
É um negócio incrível.
E o que faz de gol? O número de gols é um absurdo.
E outro monstro que é o Cristiano, que o Cristiano consegue algumas coisas superar o Messi. Pra você superar, pra mim, o maior jogador da história deste planeta, porque o Pelé que é outro, como o Cristiano consegue superar alguns números do Messi, você vê o tamanho dele. E, de novo, pra quem acha que tudo é uma porcaria hoje, estamos vivendo dias de Cristiano e Messi.
Temos
que bater palmas e graças a Deus a gente tem acesso hoje. Porque quando jogavam Puskas e Di Stefano.
Vanderlei, fala alguma coisa do Romero que ele faz também, vai.
Pô, o Romero é muito importante, cara, do Corinthians. Foi muito importante, mais do que eu gostaria que fosse, né?
É isso aí. Não, olha, eu queria só você citar.
Não é o melhor, inclusive, da família do Romero. Isso eu posso dizer.
É verdade. O Romero joga melhor que ele. Você citaram o Messi. O número de gols, Mauro, você, o Márcio e o Bruno, que são bons em números, muito melhores do que eu. Mas o Messi tá quase respirando na nuca, sabe de quem? Do Pelé. Em números de gols marcados por uma única equipe.
Tá bem.
Então, números redondos, tá bom? Eu vou errar um pouquinho aqui. São 650 gols do Pelé marcados pelo Santos. O Messi faz de conta. 600 marcados pelo Barcelona. Seguindo nessa linha, ele vai superar o Pelé. Vai superar o Pelé em número de gols marcados por um clube só. Gente.
É muito. E aí que vai.
Não é brincadeira.
De novo, a questão do Cristiano Ronaldo nos 9 anos em Real Madrid. O Cristiano, na média, fez mais. Ele fez mais. O Cristiano Ronaldo, em 9 temporadas pelo Real Madrid, e pega a Liga Espanhola, que não é fácil, Champions League, que não é nada fácil, ou ele deixa menos complicado o Cristiano. O Cristiano tem média de mais de um gol por jogo. A média do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid de gols é maior do que a média do Messi. E pra mim o Messi é muito mais jogador que o Cristiano. Muito mais não, é mais jogador que o Cristiano. Então você vê o nível do futebol que a gente tá vendo, cara. É ligar a TV, cara. Então assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tá vendo. Temos coisas pesadas pra vir, ainda mais no futebol brasileiro. Mas a gente vê Messi e Ronaldo há 10 anos nesse nível absurdo.
É isso aí. Olha, o Bruno tá até dando uma checadinha aí, porque, e o Diogo me ajudou dizendo o seguinte, ele fez mais de 1000, talvez 1000, em jogos, juntando jogos oficiais e não oficiais. Mas eu me referia aos oficiais, claro, né? Que é o que conta também pro Messi, né? Então, os oficiais. Veja só, não é pouca coisa. E olha que uma das grandes marcas, e tem tantas do Pelé, é... Número de gols marcados e vestindo a camisa do Santos, que não é pouca coisa. A camisa do Santos não é qualquer camisa, né? Pedro, o que que temos?
Temos aqui na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei, o Alex de Castro. Boa tarde, amigos da mesa. Na Champions League, só jogão em 2019. E eu, como bom corintiano, estou esperando o sorteio da Sul-Americana. Também o Marcelo Arnas. Porque todo rico é palmeirense, hein? Jesus, onde estão os milionários corintianos? E também o Giacomo Leone. Ele fala aqui, ó, pode isso? O Palmeiras é o único clube a ter dois times brigando por títulos. E ainda, Vanderlei, entrando nessa de Romero, Messi, o Marcelo Santos escreveu aqui, o Vanderlei conseguiu colocar o Romero e o Messi na mesma frase, vou ali me matar e já volto.
Você tem que admitir que eu exerci todo o meu talento de colocar tudo numa frase só. Eu ia terminar, chamar o intervalo, mas antes, Mauro, eu tava pra fazer uma pergunta, saímos falando da carta aí que o pessoal deu uma esculhambada no presidente do Palmeiras e quase que eu falo, mais um título acumula títulos, o Palmeiras acumula títulos, ontem você estava, notei que você considerou até com certo desprezo, eu estranhei, o Palmeiras ganhando título na Copa RS em Porto Alegre, para cima do São Paulo, aquela comemoração, os palmeirenses comemorando, e você gelado, frio, como se não fosse nada, quer dizer, é por isso que eu sempre acho que aquela frase dita pela, como é o nome da sua querida mãe, que eu brinco?
Dona Lucila.
A Dona Lucila. Ela, isso. A Dona Lucila falou para mim, Vanderlei, sabe o que que é? É que a fartura também provoca um certo desprezo em alguns momentos. E eu falei, a Dona Lucila tem razão, porque é tanto título que o Mauro... Foi gerado ou não foi, Bruno? Você estava aqui.
Foi. Mas ele falou, ele economiza a torcida, né? Ele, não, já, ele tem essa tese de que...
Eu não torço nem pelo sub-20, não gosto de torcer pro Periquitos e Revista, não gostava do basquete do Palmeiras, eu só torço pro time profissional do Palmeiras. Quero que a base dê como tem dado, agora deu 6 jogadores para sub-20, seleção brasileira, ótimo. Mas eu não gasto torcida com sub-20.
Mas foi bom.
Não, foi ótimo, um torneio importante, um belíssimo trabalho, dando grandes jogadores, dando orgulho, mas repito, não tem a minha torcida. Eu poupo torcida pro time profissional apenas.
Eu quero mandar um abração para toda a diretoria do Palmeiras que ganhou mais um título, especialmente pro Marcelo Dedeschi, que nós entrevistamos aqui, que é o responsável pela base, né? Pela base do Palmeiras.
Isso,
pela
base,
né?
Juntamente com o João Paulo Sampaio, diretor estatutário, um belíssimo trabalho do Marcelo.
Então, abração para todos, parabéns, fecharam bem o ano. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Eu recebo uma mensagem aqui do Fausto Favara, indignado. É, o Bruno tá até rindo aqui. Indignado, porque você sabe que o Fausto Favara segue a mesma linha que eu tenho, que é a torcida pelo futebol brasileiro, pelas coisas boas do futebol brasileiro. E o Fausto tá indignado porque nós até agora, vamos fazer isso agora, Fausto. Não tocamos no assunto, naquela postura elegante, civilizada do time do São Paulo que perdeu para o Palmeiras ontem, fazendo um corredor para receber o time do Palmeiras no instante em que ele seria homenageado com a taça, com as medalhas, e o time de São Paulo sub-20 fez um corredor aplaudindo os campeões palmeirenses. E o Fausto disse, se fosse na Europa todo mundo estaria elogiando. Tem razão, foi o que eu falei aqui, aliás eu não vou nem dizer, quando eu tentei colocar um assunto, um dos integrantes da mesa disse assim, não, pula esse que o tempo corre. Não queria falar sobre o tema, mas eu vou falar e falo porque foi mesmo uma postura civilizada. Você tem razão, coisa de que só se vê na Europa, não é, Fausto? É aquilo que a gente prega. E suposto, o São Paulo coloca na porta uma faixa assim, há vagas. Explicação. Chegou à conclusão que o número de jogadores que o São Paulo tem é um número insuficiente para participar de mais de uma competição. E, em média, São Paulo vai jogar 2 vezes por semana no próximo ano. Em função disso, precisa ter um elenco maior e, se possível, um elenco bom. Maior. Então, por isso que eu colocar, já fiz uma figuração de linguagem aqui. Na porta do Morumbi tem aquela placa grandona. Há vagas. Apresente o seu currículo. Tá certo? Bruno, vamos começar falando do São Paulo sobre isso.
Isso ficou claro no Campeonato Brasileiro, né? Quando o São Paulo começou a perder jogadores, o time caiu de rendimento. Aí, outros problemas começam a surgir pela queda de rendimento no campo, né? Aí, eu começo a achar esse não gosta daquele, mas quando tá ganhando, tá tudo bem. Aí, quando sai Militão, quando machuca Everton, aí sempre tem um suspenso, um outro com uma lesão mais leve, fica 1, 2 jogos fora. O São Paulo ficou claro, evidente, que não tinha um elenco para suprir, para manter o mesmo nível, mesmo trocando 2, 3 jogadores. Então o São Paulo teve esse problema. É que o São Paulo é um time que está num momento muito maluco, né? O São Paulo é uma loucura total, né? O São Paulo ele quer ganhar títulos imediatamente, mas não sabe como, né? É aquela coisa, né? Eu tenho que chegar em tal lugar. Você sabe o caminho? Não. Eu vou chutando. Eu pego essa rua. Ah, eu acho que agora eu vou para a direita. Mas você não tem a menor ideia para onde você está indo, né? Você vai chutando. Quem sabe você dê sorte e chegue lá. Então o São Paulo ele quer ganhar, mas ele não tem a menor ideia de como ganhar. Então ele vai chutando. Ah, vamos trazer um técnico mais experiente. Beleza. Ah, não deu certo. Agora vamos subir um da base. Ah, agora vamos trazer um estrangeiro, né? E aqui no Brasil coloca o técnico estrangeiro no mesmo pacote como se fossem todos iguais, né? Então São Paulo trouxe o Osório e o Balsa, né? Como se fosse a mesma coisa. E depois o Aguirre. Então o São Paulo ele vai chutando. Se der certo de encaixar... Por exemplo, aqueles 2 meses em que o São Paulo, pós-Copa, acabou a Copa, o São Paulo voltou muito bem. Se naqueles 2 meses tivesse uma semifinal, final de Copa do Brasil, ele podia ter sido campeão de uma Copa do Brasil. Então depende da sorte, de no ano inteiro, você não fica o ano inteiro jogando bem. Então, como o São Paulo vai chutando, ele vai ter 2, 3 meses bons. Se cair numa reta final de um campeonato, é capaz de ganhar. mas no campeonato por pontos corridos você tem que ter um mínimo de lógica, um mínimo de planejamento, e não dá para acreditar que o São Paulo terá. O São Paulo, ele vai seguir um planejamento até perder a primeira competição. Depois que perder, vira uma loucura total, ninguém mais serve, esse aqui não é bom, esse aqui não dá mais, tem que tirar o treinador. O Nenê é um belo exemplo. O Nenê hoje é um vilão. Há 3 meses era o cara que está conduzindo o São Paulo rumo aos títulos. Então, enquanto tiver nessa loucura aí de ficar querendo ganhar, mas sem ter a menor ideia de como fazer, pode dar uma sorte e ganhar, mas não dá para esperar algo muito lógico, muito planejado.
Tomara você morda a língua. Tomara, sim. Não é verdade?
É, quem sabe. Se uma reta final de Copa do Brasil de Libertadores cair nos 3 meses bons do ano, pode dar certo. Pronto. Mas precisa coincidir, precisa dar sorte
então,
ali.
Então, mas tomara, o torcedor tá falando, tomara que você morda a língua e o time seja um sucesso. Tal. Vale esperar.
Vale, vale.
Sempre deixa aquela aberturinha, né?
Sim.
Aquela aberturinha.
No mata-mata. Ó, nos pontos corridos, eu não acredito que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Pode ganhar uma Copa do Brasil no mata-mata. Como eu falei, se o momento bom for na reta final de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, pode chegar. Nos pontos corridos, eu não vejo o São Paulo campeão em 2019.
E o Márcio Espímpolo falando sobre o São Paulo também?
Ah, Vanderlei, vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar, vai ter que investir, vai ter que contratar certo. É, não adianta sair contratando moleque, contratar aposta, contratar jogador que não vai dar conta do recado imediatamente. Jogador que possa dar bons frutos no futuro, porque você colocar jogador desse nível em um time pronto, arrumado, é uma coisa. Você pega e põe jogador assim para atuar no Grêmio, ele joga. No Palmeiras, hoje ele joga. No Sid Clay jogou no Corinthians, que o Corinthians estava arrumadinho naquela oportunidade. O Sid Clay, com todo o respeito, é um jogador comum. Entendeu? Põe o Sid Clay para jogar agora no Corinthians como tá hoje. Não vai jogar. Põe o Sid Clay pra jogar no São Paulo, no Santos. Não vai jogar, entendeu? Vai ser criticado. É mais um que vai ser boi de piranha aí, vai durar pouco tempo e a torcida vai pegar no pé. O cara vai tocar na bola, vai ser vaiado. O futebol é assim. Não adianta, tem que ter. O discurso é bonito. Vamos dar tempo, temos que ter calma, paciência, maturar o jogador da base. Não é assim. Olha quantos surgem da base e são negociados. Você nem guarda o nome do cara, nem decora a fisionomia do cara, ele já tá em outro lugar. Porque no futebol há muito imediatismo. Se há, sim, imediatismo para quem está conquistando alguma coisa ainda, imagina para o São Paulo que não ganha há um tempão. Então, será um ano de sofrimento se o São Paulo mantiver essa cabeça. E é uma pena pro Jardine, Vanderlei, que ele vai pagar esse pato. Não vão ter essa paciência e não vão dar esse tempo para ele. Porque o São Paulo vai sofrer e ele será o primeiro a pagar o pato, infelizmente. Por que infelizmente? Porque é bom técnico, bom profissional, esforçado, trabalhador, entende de bola, só que tá no lugar errado, no momento errado, sabe? Não é a hora para ele. E ele vai pagar o pato, infelizmente. Eu mantenho aqui o que eu venho dizendo já faz tempo. O São Paulo só tá esperando o Cuca, Vanderlei. E nas primeiras pancadinhas, no primeiro momento de turbulência, vão fazer o que já fizeram com monstros na história do São Paulo, como Rogério, essa coisa toda. Você imagina se vão ter o mínimo de dó, de compaixão com o Jardine. Ah, você volta para sua função, você é da nossa comissão técnica fixa, que agora conta com o Carlinhos Neves, são caras importantes que vão ajudar o São Paulo. Mas eu acho que vai ser mais do mesmo. E se não gastar, São Paulino vai sofrer de novo. Falei pro Lia, aquele ficou choroso aqui e tal. Sabe? Que se jogar na represa Birins, lá na festa da rádio sábado, quando eu falei isso pra ele, na Guarapiranga, é que é perto, né? Mas na fora Guarapiranga. Mas é que tá sujo lá e precisa cuidar melhor lá, né, prefeitura?
Se o corpo cair numa represa. É que se o corpo cair numa represa, não será encontrado em outra represa. Então você tem que. Vocês têm que identificar. Pulou na tal represa. Você entendeu? Mas isso, eu queria só dizer o seguinte. Eu falei aqui no discurso da indignação do Fausto e elogiei a postura. Elogiei a postura civilizada do time do São Paulo sub-20. Mas é óbvio que nesse elogio que eu fiz.
Mas é assim, viu, Vanderlei? Está... Posso fazer uma observação? Que na Supercopa. No Allianz Parque.
Sim, o São Paulo ganhou nos pênaltis do Palmeiras.
Eles tomaram um puxão de orelha. Eles foram tirar selfie, fazer filmagem em rede social, provocando a torcida do Palmeiras. E quase teve invasão. A torcida do Palmeiras foi pra cima da boleirada. Então, com certeza, alguém da diretoria foi lá e puxou a orelha dos jogadores, por isso que eles tiveram essa. Aprenderam, pelo menos. Isso, já valeu puxando a orelha.
Isso, puxando. Entendeu? Se houve isso, você deve estar certo. Isso
foi há 2-3 meses que eu tô falando.
Mas além disso, agora saindo desse campo do comportamento, o trabalho da base do São Paulo também é bom. Os dois chegaram
pra ter,
e perdeu nas penalidades, atenção. Perdeu nas penalidades lá em Porto Alegre. Então, o trabalho também é muito bom do São Paulo e a gente torce para que isso continue.
Outro dia eu estava até vendo a rede social, alguém levantou a questão. Pô, como é que o São Paulo não arruma dois, ou pelo menos um jogador de lado de campo bom, fica trazendo o Marcinho do São Bernardo, o Morato do Ituano, o Denilson do Avaí. Aí teve alguém que respondeu, não, o São Paulo revela que um tá em Amsterdã, outro tá em Lille. Esse é o problema, revela. Daqui a pouco falar, um zagueiro bom, tem um zagueiro bom que tá no Porto, que daqui a pouco vai estar em outro lugar. Revela. Né? Então, esse tipo de coisas. Pode falar só uma coisa desse negócio de fair play? Eu acho muito legal, eu acho que devia ser uma coisa natural, mas isso passa por uma mudança de cultura geral, não só do jogador de futebol, de torcedor, de imprensa, de um monte de gente, de dirigente. Eu lembro de dois casos, um não é tão recente, outro é muito recente, né? E de fair play que foi criticado, né? Que depende da derrota, né?
Quando Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio é um recente, né? O Rodrigo Caio, ele é muito cornetado, ele já era cornetado, mas ficou mais ainda por causa disso, pela torcida do São Paulo, e até por dirigente que fica insinuando, ou conselheiro. E um outro caso, lá em 2006, que eu lembro muito bem, eliminação do Brasil para a França. Não foi um caso de fair play tão claro, mas muitos jogadores do Brasil foram abraçar o Zidane depois do jogo. E alguns deles eram companheiros do Zidane no Real Madrid. Eu lembro bem que o Robinho foi um dos que abraçou o Robinho e jogava com ele no Real Madrid. E muita gente esculhambou a seleção brasileira. Ah, tá vendo? Por isso que o Zidane deitou e rolou. Os caras estavam aplaudindo o Zidane, estavam pedindo autógrafo. Não, eles foram só cumprimentar o cara. Então, as pessoas acham o fair play bonito de acordo com a circunstância. Num jogo de garoto, todo mundo acha legal. Mas num jogo grande, as pessoas criticam. Eu sou totalmente a favor e acho que tem que ter fair play sempre. Mas quem pede fair play, quando tem, independente do tamanho da derrota e do tamanho do campeonato, tem que elogiar sempre.
Você pode transferir esse seu comentário para o assunto VAR.
Sim.
Né? Quando é a favor, claro. O VAR é um sucesso. Quando é contra, o VAR é uma esculhambação. É isso ou não é?
É isso.
É isso e assim. 13h43. E nós seguimos com o nosso esporte em discussão para dizer para você o seguinte, nós vamos falar sobre aquela... O professor Sampaoli, como diria Mauro Betting, chegou nos braços do povo. Foi assim, a gente está mostrando as imagens, a gente vai mostrar. Foi uma maravilha a chegada dele, ficou satisfeitíssimo, feliz. E tomara, que agora ele já vai, deve ter conversado com o professor Renato. Renato, que agora é diretor de futebol do Santos, deve ter recebido um monte de informações. E o Santos deve correr atrás em reforço para oferecer ovos para o professor Sampaoli. Chegou do jeito que chegou o Carilli, chegou do jeito que chegou o professor Filipão, também carregado nos ombros, não é verdade? Mauro, vamos falar do Santos que agora está sob nova direção.
Pois é, eu gosto muito do trabalho do São Paulo, não fez uma boa Copa e aquela coisa, mas não veio do último trabalho, não foi bom. Nossa, foi só falar que tá caindo aqui a cadeira. Cadeira do Zé Manuel.
Não, é um controle que tem lá na central.
É, exato.
Falou coisa que eles não gostam.
Que não gosta, vai abaixando, o nível. Não. Então assim, se fosse assim, então o Filipão, pelo último trabalho que havia feito no Brasil, não foi pela seleção brasileira, no Grêmio não foi grande coisa, na China foi muito bem, foi bem no Palmeiras agora. Tem que aguardar, assim, tem que ter paciência, é legal já, pelo menos começa com esse espírito muito bacana, a torcida recebendo o São Paulo e ainda nem oficialmente oficial. Porque
esse modelo aqui é o meu, tá, Mauro?
Ah, esse é o seu, perdão. Ah, é verdade, esse da esquerda é o seu.
Não, mas eu pegar tá gritando que eu tô ditando. Tô vendo que eu não saio do lugar do meu texto aqui, ele tá pagando.
Pra voltar ao tema que é o São Paulo e o Santos, eu teria feito essa aposta do Santos. Precisa ter paciência com o São Paulo e com o Santos, com esse momento que não se sabe. A tendência é que o elenco não seja tão bom como o que terminou a temporada, que poderia ter sido melhor, até pelos pontos que não foram acumulados na gestão do Jair Ventura e foram reconquistados, digamos assim, pelo Cuca até aquele jogo no Allianz Parque, quando o time acabou se perdendo, acabou nem chegando na Libertadores. É um trabalho de reconstrução que você precisa de paciência. E quando você precisa de paciência com comissão técnica e o próprio elenco, seja qual for o elenco do Santos, a gente já sabe que já começa com muita impaciência na Vila Belmiro, até por erros que aconteceram também nessa gestão, Madeleine.
Legal. O Márcio vai falar também sobre o professor Sampaoli, como diz Mauro Betting, mas isso é o seguinte. seguinte, a gente vai mostrar o ouvinte da Pan, que manda um vídeo pra cá, bacana, 931-200-620, que assiste o programa, se inscreve no programa, no nosso portal, entra lá, YouTube, Esporte em Discussão ao Vivo, estamos lá, se inscreva e cresce todo dia esse pacotão bacana de amigos que nós temos. Vamos conhecer mais um.
Aí, Vanderlei, aqui quem fala é o Edu, de Presidente Prudente. Sou santista de coração e tô gravando deitado aqui, do jeito que você pediu. Eu sou português, então tô gravando deitado. E quanto ao Sampaoli, eu acho que daqui 6 meses, a hora que o pessoal do Santos começar a entender a língua, aí já era, a casa já caiu. E aqui, Vanderlei, 40 graus na sombra. Inter urbano pro inferno é ligação local. Um abraço, Vanderlei.
Um abração pra você aí, viu? Descanse, saia do sol, mas curta o sol. É bacana, é outra região que nós gostamos muito e temos grandes ouvintes, muitos ouvintes, né, nessa região importante do estado de São Paulo. Então, vamos falar do professor Sampaoli que chegou. O Márcio fala da chegada do gringo competente Sampaoli.
É até sobre isso que eu estou escrevendo o post de hoje, viu, Vanderlei? Sobre esse monte de gringo aí, alguns com bom trabalho e bom retrospecto, né? Como o Aguirre nesse último trabalho no São Paulo no primeiro semestre, no primeiro turno depois caiu. Sobre o Reinaldo Rueda, que chegou no Flamengo e depois também teve uma outra opção para continuar o seu trabalho. O Balsa, que chegou à decisão de Libertadores, a semifinal de Libertadores da América. Se você pegar o Balsa, por exemplo, Vanderlei, como é que o cara consegue... Né? Sim, Vanderlei, tudo bem. Mas como é que o cara consegue chegar nesse momento aqui na Libertadores com 18 jogos, empatando 13 e perdendo 17? 17! É duro, mas chegou. Ele foi campeão duas vezes assim da Libertadores também, empatando, perdendo tudo fora, buscando em casa, levando pra pênalti. É assim, competição de mata-mata acontece assim. E o futebol nunca agradou. O Paulo Bento foi um desastre. O Osório, que eu brinco com o Zoreba aqui, foi o que, na maneira de trabalhar, foi o que mais arrancou elogios. Que trouxe um jeito novo de se dar treinos. Os jogadores elogiaram. Tomou um monte de goleada nos jogos contra os rivais? Tomou, mas aí é opção de jogo. Não era um jogo modorrento, ele ia pra cima. Ele tomou o primeiro, o segundo, o terceiro gol. Ele não se acuava metendo 5 zagueiros, volante e butinudo. Era o jeito dele jogar. E aí é questão de gosto de cada um, você entendeu? O Gareca no Palmeiras. Ah, o Gareca nesses primeiros treinos está dando barra manteiga, brincadeira com bambucha, sabe aquela bexiguinha que você põe na torneira? Não, você enche de água? Ah, não, os treinos são fantásticos e tal. Você tem saudade, Mauro? Do aproveitamento dele?
Não.
Foi horrível, Vanderlei. Ninguém tem. Ninguém tem. Então tem um monte. A relação é extensa aí, é só procurar e olhar. Que o Sampaoli queime a minha língua e vá bem no Santos. Mas pra isso ele vai ter que ter tempo, reforços. Sampaoli, esse aqui é o Alisson. Esse aqui é o Victor Ferraz. Esse é o goleiro do Santos, Vanderlei, que é o titular. Entendeu? Esse é outro goleiro. Não vai ter, Vanderlei. Ele nem conhece o elenco do Santos. O Balsa confundiu o Ganso com o Rogério Neymar do Nordeste. Então eles brigam pela mesma posição porque jogam com velocidade pelo meio. O Ganso não corria, o outro era uma flecha. A verdade é que muitos chegam aqui e não sabem nada do futebol e de jogador brasileiro. Entendi. Que o Sampaoli queime a balinha. É ótimo técnico, muito bom técnico, mas no clube, no Santos, o momento é inadequado. O Pérez se mete onde não deve, tem um monte de lambança, não vai durar 6 meses. Infelizmente, o Santos fez no momento errado. Pode anotar aí, vai durar pouco.
Bom, eu não tenho esse dom que é a antevisão do fato.
Ah, mas tem que ser um pouco ousado, né, Vanderlei?
Ousado, sim.
Eu também não tenho, Vanderlei.
Antevisão do fato, eu não tenho. Pode ser que o Márcio, tudo que ele falou, se confirme. Claro que existe essa possibilidade. Mas pode também a coisa prosperar pro lado do professor Sampaoli. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Uhum. Uma coisa é certa. Não é um bobo. Não é tonto do futebol. Tá? E eu queria só dizer...
Por falar em Santos, o Lucas Lima tá dando... Voltou com Rafaela Santos. Tá, irmã do Neymar.
Obrigado, Nelson Rubens. Uma abração pra você.
Ok. Tá em férias na casa do Neymar. Ah, pô, o cara
A parte da fofoca já foi consumida. Agora, o que eu queria só dizer é o seguinte. Há muitos técnicos brasileiros, que não conhecem também elencos de times importantes brasileiros.
Tem razão.
Claro, aí vai lá, o cara com uma semana já conhece. O cara começa, já conhece, sabe que é o nome de quem. Ele não sabe, tem 30 caras lá, não sabe o estilo. Então, não importa a nacionalidade. Tem aqueles que conhecem. Nós estamos citando nos últimos dias aqui o Ademir Quintino, que é um querido companheiro nosso e conhece profundamente o Santos. Quando a gente falou sobre um tema, esse tema aqui já há uma semana, ele mandou uma mensagem para mim. Eu estive numa entrevista coletiva, acho que o Márcio estava no programa quando eu disse isso. Eu estive numa entrevista coletiva do Sampaoli, quando o Santos jogou contra o time dele. Não lembro qual é o time agora.
Universidade do Chile.
Isso. E aí, não estava nada programado. Num determinado momento da entrevista, se perguntou o que é que ele conhecia do elenco do Santos. Professor, o que que o senhor conhece do elenco do Santos? Vai ser adversário? E o Ademir disse o seguinte: fiquei impressionado. Ele falou de cabo a rabo o time que ia jogar, as características, muitas informações de todos os jogadores do Santos e desde reservas do Santos. O que que o técnico poderia fazer e tal. Ficamos todos impressionados com o grau de conhecimento do Sampaoli. Então, puxa vida, um técnico de ponta, ele pode ser, o cara que dirige a seleção argentina, foi mal, deixa pra lá que foi mal, é uma outra conversa. Mas o cara que dirige a seleção argentina, por exemplo, é um cara que você tem que admitir que tem uma certa bagagem, pô. O cara não é um idiota, ele deve ter conhecimento, sabe quais são os jogadores que servem, que não servem, as qualidades, os defeitos, ou não é assim, tô maluco ou não?
Não, total, é isso. E ele é bom mesmo.
Sim, tá, agora, tudo isso, a bola entra. A gente sabe como é no Brasil. Não é verdade? A coisa é complicada. Mas se vai prosperar ou não, temos que esperar um pouquinho.
O Sampaoli é um dos melhores técnicos sul-americanos que tem. Ele, nos últimos anos, ele montou duas equipes. Ele era o técnico, né, de duas equipes que, para mim, foram duas entre as mais agradáveis de ver jogar nesse continente. A Universidade do Chile, campeã da Sul-Americana. E semifinalista da Libertadores no ano seguinte, em 2012, e a seleção chilena, né, que foi campeã da Copa América em 2015, em 2016 ele já não estava mais, ele iniciou a eliminatória, dirigiu a seleção na Copa do Mundo de 2014, e no Sevilha também ele fez um bom trabalho. Sevilha
mesmo com limitações, era um time agradável.
O Sevilha ficou até o fim do primeiro turno brigando pela liderança, depois não tinha elenco para brigar pelo título, ficou em quarto lugar, classificou para a Champions League.
Mas errou também aí, Bruno, porque disse que ele pediu a contratação do Ganso, disse que estavam monitorando o Ganso há oito meses e a justificativa para a contratação do Ganso era pelo dinamismo que ele dava à equipe, pela entrega ao time. Pô, quem vê o Ganso jogar há oito meses sabe que ele não viu o Ganso.
Não. E o Ganso, ali foi um erro dele mesmo. O Ganso, assim, e falo isso com muito respeito ao Ganso e lamento, ele não tem condição de jogar no futebol europeu. Não dá. E até ele tá num time pequeno da França e nem lá ele tá conseguindo jogar. Então, pelo ritmo, pela dinâmica, não dá. Não tem condição, infelizmente. Mas aí acho que ele cometeu um erro na carreira dele de ter deixado o Sevilha para assumir a seleção argentina. E não falo hoje, depois da Copa, falei na época. Também, acho que ali ele errou feio. Acho que ali ele pensou com o coração e não com a razão. Com o cara que tá no Campeonato Espanhol não sai de lá. Não, principalmente para assumir seleção. Isso é uma bobeira enorme. Para assumir, ele foi com o coração. E ali ele errou feio. E aqui, o que eu tenho medo é que eu acho que quem está contratando não tem a menor ideia de como ele trabalha. E o Sampaoli, para o que é o futebol brasileiro hoje, ele é um cara que trabalha muito diferente. É extremamente agressivo, roda o time de acordo com o jogo, muda o sistema de acordo com o jogo, marca lá na frente. Hoje o futebol brasileiro é um futebol de ganhar de 1-0, se segura e joga e bola alta e contra-ataque. Vai ser uma mudança bem radical do
desafio.
Que é o futebol brasileiro hoje.
Um desafio.
Espero que quem esteja contratando saiba disso e compre a ideia, que senão vai mandar embora rápido mesmo, porque ele vai trabalhar assim.
Mauro, você pode dar uma pitadinha, por favor, sobre essa competição tão fascinante que é a Liga dos Campeões? Mas antes, com aquela música, vou até pedir pro Luiz colocar aquela música, porque é bonita. Só faltou aquela música na final da Libertadores em Madrid, River e Boca. Só faltou a música. Mas antes, o Pedro Max conta o que dizem os nossos amigos.
Os nossos amigos na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei, falam aí do Jorge Sampaoli. Bruno Rodrigo, sou santista, é a primeira vez que participo do programa e quero saber de vocês. Será que o Peixe vem forte na briga pelo Paulistão?
Sai de reforço.
Aqui o Pedro Borges, se não ganha nada, comemora a chegada do técnico. Já o Gustavo Muniz, Sampaoli é a nova estrela do futebol brasileiro. E o Bira Graminoli fala aqui, ó, o Jorge Sampaoli tem mentalidade de vencedor, mas ele exige raça, garra e valentia dos jogadores, como é costume dos argentinos. Você continua mandando a sua mensagem, a sua participação na hashtag Esporte em Discussão.
Essa última participação aí reforça o que o Bruno falou. Sim. Quando é a favor, elogio, porque eu não sei para quem torce esse nosso querido amigo, mas se ele for palmeirense, comemorar a chegada do Filipão. Se ele for corintiano, comemorar a chegada do Carilli. Se ele for santista, não é? Já falou que não é, porque ironizou. Comemorar a chegada do Sampaoli.
São Paulino comemorou o Rogério de técnico.
E o São Paulino soltou rojões quando o Rogério foi indicado para ser treinador. Sim. Ninguém pode tirar, porque é um reforço, e cara. Parte, importante.
E o cara foi pegar o Borja no aeroporto.
Mas não é ser tonto, né?
Mas é não. Tonto não vamos discutir. Ô, Mauro Betting, por favor.
É, você falava a cada time, né? É. Fazendo a comparação, o Robson Cruz escreveu aqui, ó. Corinthians trouxe o Carilli de volta. Santos animado com o Sampaoli. Palmeiras tem o seu patrocinador. E o São Paulo é só mais um coitado, escreve aqui o Robson Cruz.
Nada, calma que vai começar a bola a rolar. A bola não rolou ainda. Meu caro Mauro, Liga dos Campeões.
Saiu hoje, né? Em Nyon, na Suíça, ali pertinho de Genebra, que é pertinho de Zurique, que é pertinho de todas as cidades. Né? Ninguém sabe onde fica Nyon e perto da região de Rio Preto, né? Porque tudo é pertinho na Suíça, enfim. Mas o que vamos ao que importa, né? Grupos definidos, grupos do mata-mata, né? Das oitavas de final da Champions, o Schalke 04 vai perder os dois jogos pro Manchester City, né? Acho que isso já dá pra falar, vai. Não tem dúvida, né? O Schalke é o 13º colocado do Campeonato Alemão.
Vai, aí, vai ser, acho que no agregado, um 7-0.
Por aí mesmo, o City é muito favorito. Agora, o outro jogo, né, senhores? Atlético de Madrid, que é o palco da grande decisão no dia 1º de junho no Wanda Metropolitano, o Atlético recebe a Juventus, ou seja, Cristiano Ronaldo de volta a Madrid, e aí muito equilíbrio. Eu acho que passa a Juventus, mas não tenho lá grande convicção. Outro equilíbrio histórico, não pelo momento, o Manchester United recebe o Old Trafford, o Paris Saint-Germain, que para mim passa, porque tem das poucas equipes mais irritantes do mundo é ver hoje o United do José Mourinho.
Eu tenho vergonha do Manchester United.
Não, tá horrível. Pela camisa que tem, pelo time que tem, um investimento, e pela história do José Mourinho, não tá podendo ver esse jogo. Agora, dois jogos muito interessantes devem ser Tottenham e Borussia Dortmund. Tottenham terceiro no inglês, Borussia Dortmund hoje o grande líder, a 9 pontos de vantagem sobre o Borussia Mönchengladbach e o Bayern de Munique. Aqui eu acho que dá Dortmund, viu, Bruno?
Também mas, assim, acho.
Pouca coisa, mas
tá jogando muita bola e vai ser campeão alemão, não é aquele lá que tá esquentando lugar pro Bayern,
não. Não, tem vai tudo para ser campeão. O Barcelona tem tudo para vencer o Lyon. Acho que aqui não tem grandes dúvidas. Um jogo que dá para não ver, Porto e Roma, Roma e Porto. A Roma é sexta colocada a 24 pontos aí, o Juventus. Porto é o grande líder do português, A2 do Sporting, acho que dá Porto.
Portugueses e italianos, esse é um jogo que chama a atenção.
É sempre, né? Legal. Sempre mas, legal. Bom, a comida vai ser maravilhosa, o futebol nem tanto, mas acho que passa o Porto. Real Madrid e Ajax são 17 títulos de Champions
eu
em campo.
Eu acho que aí pode dar uma zebra.
Porque o Ajax tem jogado bem, né, Bruno?
E o Real Madrid não.
O Real Madrid não, né?
Aí pode dar uma surpresa.
É isso. E eu acho que dá Real Madrid, mas não seria nenhum absurdo se desse Ajax. E aí um grande jogo de 5 títulos para cada lado. O Bayern é o terceiro na Alemanha. O Liverpool, a 2 rodadas, é o grande líder da Premier League. O Bayern vai ter a folga do inverno europeu. O Liverpool joga Boxing Day, joga o tempo todo. Mas eu vejo o Liverpool jogando mais que o Bayern. Para mim, o Liverpool passa. E para mim, vai ser o único segundo colocado que vai vencer um primeiro nas oitavas, que começa o dia 12 de fevereiro na Europa.
Legal. Mauro, não dá mais, porque o staff de Denise Campos de Toledo já se aproxima, já chegou e com maquiadores, com o pessoal da montagem do estúdio, enfim, tá todo mundo chegando, porque a Denise Campos de Toledo vem aí com o Jornal Jovem Pan, informação o tempo todo para você, e com imagem, como você assistiu o Camisa 10, o nosso Esporte em Discussão. Se inscreva no nosso canal, você coloca lá, YouTube, Esporte em Discussão ao vivo, inscreva-se no canal de Esportes da Pan. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.